da pergunta.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E já estamos com o Miguel Cordeiro e com a Judite França. Hoje, no Ainda Bem Que Faz Essa Pergunta, falamos de chips e de drinks, mas para já vamos à banca portuguesa.
Sim, já vamos aí aos estrangeirismos. Mas, para começar, ainda alguém se lembra que o novo banco era suposto ser o Banco Bom?
Olha, Miguel, depois de tudo o que já se passou, eu não vejo nada de bom.
Sim, é muito difícil ver algo de bom. São casos atrás de casos, já se começa a perder a conta, desde injeções mal explicadas, a gestão danosa, nem se sabe bem por onde começar. Agora, segundo uma investigação do Jornal Público de ontem, parece que o novo banco vendeu 13 mil imóveis a um fundo anónimo nas Ilhas Caimão, vendeu abaixo do que estava avaliado, que o banco deu crédito e que até recebeu compensação do Estado pelas perdas desta venda. É mais uma negociata mal explicada, com culpas para a gestão do banco, com falhas no trabalho do regulador e, claro, com implicações políticas. É um banco bom, certo?
Não parece, não. Miguel, já tinha saudades de ditados e, portanto, vou-te perguntar se conhece aquele quem sai aos seus não degenera.
Conheço, claro, e normalmente a sabedoria popular não desilude.
Costuma ser certeira e é mesmo no caso da família Trump. Donald Trump Jr., o filho mais velho do Presidente dos Estados Unidos, decidiu usar as redes sociais. O seu pai é pródigo por inflamar o Twitter, como sabemos, para difundir um vídeo em que um grupo de médicos afirma que as pessoas não precisam de usar máscaras para prevenir o contágio por coronavírus. Ora, este vídeo tornou-se viral. Facebook, YouTube e Twitter apressaram-se a retirá-lo das suas plataformas, mas como Trump Jr. decidiu utilizar as imagens, o Twitter suspendeu-lhe mesmo a conta, sem apelo nem agravo, por 12 horas. O Twitter já tinha avisado que o conteúdo que não fosse conforme a sua política de conduta seria suspenso e, nesta altura de pandemia, o crivo parece ser mais apertado. Ora, voltando ao ditado, o pai também conseguiu ser suspenso, desta vez do Twitch, e não do Twitter, uma plataforma de live streaming, de transmissão em direto, foi em junho, por comentários xenófobos sobre cidadãos mexicanos. Em 2017, a conta no Twitter, essa desapareceu mesmo durante 11 minutos, mas aqui foi uma pequena partida de um empregado da empresa no seu último dia de trabalho. Saiu, mas ninguém se vai esquecer desta última façanha.
Uma bela forma de sair do trabalho. Judite, então...
Com estrondo.
Sim, claro, claro, claro. Olhando aqui para o lado, então agora já nem a Galiza nos quer.
Estamos, mais uma vez, em mais uma lista negra.
Sim, sim, e esta era de facto inesperada. O governo regional galego considera Portugal como um país com alta incidência epidemiológica e, por isso, passa a exigir uma série de dados a quem viaja a partir de território luso. Resumidamente, todos os viajantes que cheguem à Galiza com origem em Portugal têm 24 horas para comunicar vários dados pessoais às autoridades de saúde da Galiza, e isto independentemente de residirem ou não na comunidade autónoma. Fica mais complicado atravessar a fronteira para abastecer o carro ou até para ir comprar uns caramelos a Vigo.
Caramelos. Miguel, para a próxima pergunta, estás pronto para implantar um chip no teu cérebro?
Não me parece muito agradável, portanto, eu diria que não apetece muito.
Pois, eu também confesso que dispenso.
Sim.
Mas é exatamente isso que Elon Musk quer fazer como parte do seu novo projeto tecnológico. O criador da Tesla e da SpaceX está a desenvolver o Neuralink, um chip cuja finalidade é criar uma fusão entre o cérebro e o computador. O objetivo não é tornar-nos robôs, mas tratar questões de saúde graves, como o cancro, a doença de Parkinson, lesões congénitas ou a bloquear partes do cérebro para curar doenças como a depressão ou comprometimentos aditivos. Claro que este é o lado positivo da investigação, mas há questões morais em jogo aqui. Não sabemos o que no futuro esta tecnologia poderá realmente fazer. Já foram feitos os primeiros testes em animais e até já Musk veio para o Twitter recrutar engenheiros. Mais informações, diz Elon Musk, só no final de agosto.
É, vamos esperar pelo futuro para saber se vamos todos ter que implementar esses chips no cérebro ou noutra parte do corpo. Para fechar, Judito, vamos a um drink?
Não, Miguel, ainda é um bocadinho cedo para mim, mas de facto ouvi a Ministra da Cultura a convidar os jornalistas para um drink de fim de tarde.
Sim, e esse convite surgiu quando Graça Fonseca foi confrontada com perguntas sobre a crise no setor, perguntas que se recusou a responder. Aconteceu ontem à tarde, no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, durante a apresentação das novas obras compradas pelo Estado. A Ministra falou sobre as obras, disse que não queria falar de mais nada, mas foi confrontada, e bem, com questões sobre os números apresentados pela União Audiovisual, um grupo informal criado para apoiar os trabalhadores do setor da cultura, e é um grupo que já está a apoiar em todo o país cerca de 150 pessoas. São pessoas que estão a pedir ajuda para comer. Confrontada com isto, a ministra respondeu o seguinte:
muito obrigada, e vamos beber o drink de fim de tarde.
Sem resposta, mas com uma sugestão. Vamos ver um drink de fim de tarde. À falta de pão para os vários trabalhadores do setor da cultura, fica a ausência de resposta e esta sugestão da ministra.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.